the sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy are You, holy are You, Lord. Your name is holy.
Holy, holy are You, Lord.
Jesus is holy.
The elders and angels bow. The redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord.
Can You hear the sound of heaven, like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. And there
and angels bow, the redeemed worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord.
Jesus is
Pai querido, como é bom te louvar. Como é bom estar na Tua presença. Durante todos os dias temos estado na Tua presença, Te buscando em adoração, em louvor, cada manhã, consagrando nossa vida, nossa família ao Senhor. E agora como é bom termos um dia especial para nos reunirmos com os nossos irmãos, como uma só família, uma grande família, adorando nosso Pai Celestial, adorando nosso irmão e Salvador Jesus Cristo, e adorando o Confortador e Consolador, o Espírito Santo. Obrigado, Deus Eterno. Obrigado, grande eu sou, por Tua grandeza e também pelo cuidado tão especial que o Senhor tem por nós. Derrama o Espírito Santo sobre nós nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja trabalhando com pais, com crianças, com adultos, com jovens, com amigos que nos visitam. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na nossa mente, confortando, consolando, convencendo do pecado, convencendo-nos dos nossos erros. Pai eterno, opera em nós a obra que o Teu Espírito deseja operar, transformando e mudando nosso padrão mental, nossos conceitos, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor desenvolva em nós uma paixão, profunda paixão por Jesus, pela volta de Jesus. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção sobre a exposição da Tua palavra nessa hora. Que ao abrirmos a Bíblia, que o Espírito Santo faça derramar luz sobre todos que aqui estão. E que a glória seja Tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurados os que sofrem. Esta é mais uma mensagem na sequência das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. Que lindo sermão foi esse que Jesus fez. É um sermão que se desdobra em muitos outros sermões. Nós estamos aqui pregando sobre as bem-aventuranças já há um bom tempo. E ainda tem mais. Mas hoje nós vamos nos concentrar na maior de todas as bem-aventuranças. Enquanto Jesus dedicou somente um texto para falar, bem-aventurados os pobres de espírito, um texto para falar sobre os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, um texto para os bem-aventurados os limpos de coração, Jesus dedicou três versos para falar desta bem-aventurança de hoje. É a maior das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não é bom sofrer por nossa causa. Não é bom ser acusado por coisas erradas que nós fazemos. Mas é grandioso sermos perseguidos por causa de Jesus. Porque, por isso Jesus está dizendo, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Os discípulos de Jesus eram perseguidos por causa do amor e da paixão que eles tinham por Jesus. E hoje nós estávamos conversando e o Jonas disse, nós não estamos sendo perseguidos, se nós não estamos sendo odiados, se não estamos sendo atacados, então alguma coisa está errada? Provavelmente alguma coisa está errada. Porque quando você reflete Jesus, quando você se apaixona por Jesus, quando o seu alvo na vida é Jesus, e você começa a realmente exaltar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino das trevas vai atacar você. O reino das trevas despertará uma perseguição contra você. Queridos, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Exultem, alegrem-se, porque é grande a recompensa que está no céu, esperando por você. Perseguiram os profetas no passado, perseguirão a você e a mim. Queridos, essa é a maior das bem-aventuranças. Por que Jesus dedicou 3 versos para essa bem-aventurança? E 1 para as outras bem-aventuranças. Você pode imaginar por quê? Porque o sofrimento toca a todos. Quem dentre os filhos verdadeiros de Deus não é tocado pelo sofrimento, pelas ameaças, pelas perseguições? A igreja primitiva sabia o que era padecer pelo amor de Jesus, o que era sofrer, o que era ser jogado na cova dos animais, das bestas, feras, o que era ser jogado no Coliseu Romano, o que era ser queimado. A igreja primitiva conhecia muito bem o que era padecer por Jesus. A igreja, durante a Idade Média, o grande período da Idade Média, a idade do período de Tiatira, que foi do ano de 538 até o ano 1517, foi um período de muita perseguição. Os valdenses sabiam que era perseguição, porque eles foram dizimados, eles foram exterminados por aqueles que odiavam as doutrinas de Jesus. Os valdenses, os lollardos, João Wycliffe, João Hus, Jerônimo, todos eles sentiram na carne, na pele, o que é sofrer e padecer por amor a Jesus. Eles têm seus nomes registrados no livro do céu como mártires. Mártires. Não foi só Abel o mártir. Também existem mártires na igreja primitiva, na Idade Média, e mártires hoje na igreja moderna. Queridos, a história do cristianismo começou a ser escrita com sangue. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo escreveu o primeiro capítulo da história do cristianismo. Mas a história do cristianismo é uma história inacabada. Ainda não foi escrito o último capítulo da história do cristianismo, que precisa também ser escrito com sangue, o sangue dos filhos de Deus, os mártires dos últimos dias. Por isso, Apocalipse capítulo 6, quando os mártires do passado clamam e dizem: Senhor, o Senhor não nos julga? Até quando? Não vingas o nosso sangue derramado por amor a Jesus? E Deus diz: espere mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus irmãos, os mártires, que haverão de morrer como vocês morreram. Queridos, a última série, o último capítulo da história do cristianismo será escrito com sangue. Sangue dos filhos de Deus. Um dia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram para Jesus, para... A mãe dele fez esse pedido, né? A mãe deles, que se assentasse um do lado esquerdo, outro do lado direito. E Jesus, olhando para Tiago e João, disse: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Ah, posso. Eles nem sabiam o que estavam falando, irmãos. Eles não tinham noção do que estavam dizendo. E Jesus perguntou: vocês poderão ser batizados pelo batismo com o qual eu vou ser batizado? Ah, eu posso. Eles sabiam o que estavam falando? Não, irmãos. Jesus estava falando do batismo de sangue. Por isso, quando você assiste o filme Passion of Christ, algumas pessoas dizem: ah, foi um exagero. Eu vi algumas pessoas dizendo: um exagero? É muito sangue. Não tem como exagerar o sacrifício de Jesus. Não tem como exagerar, irmãos. Porque Jesus foi batizado no sangue. Esse é chamado batismo de sangue, do qual ele falou para os discípulos: vocês podem ser batizados pelo batismo com o qual eu vou ser batizado. A história do cristianismo, irmãos, foi escrita com o sangue do nosso Senhor e o sangue dos mártires de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você visita o Coliseu de Roma, ali estão as amostras, as evidências dos mártires. Naturalmente, por escolha própria, vontade própria, nenhuma pessoa escolhe o sofrimento, irmãos. Nenhuma. O senso de autodefesa nos leva a fugir do sofrimento. Você evita sofrimento. Você evita falar com pessoas que vão causar sofrimento em você. Quando não dá, você se encontra com ela e você conversa. Mas se você sabe que uma pessoa vai te causar sofrimento, você tenta... Você quer o quê? Um break. Você quer respirar. Naturalmente, a nossa natureza humana foge do sofrimento. Isso é natural. Mas, queridos, Jesus Cristo está falando aqui do sofrimento causado pelo amor a Jesus, pela paixão de Jesus. Jesus disse que os seus seguidores não seriam odiados menos do que ele foi odiado. Não seriam perseguidos menos do que Jesus foi perseguido. Nós lemos em João capítulo 16, verso 32, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está dizendo que o Pai nunca nos deixa sozinhos. O Pai de nosso Senhor Jesus não o abandonou e não vai abandonar você, porque você é filho de Deus. Não foi você gerado pelo Espírito Santo? Foi só Jesus o gerado pelo Espírito Santo? Não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nasceu santo. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo no ventre de nossa mãe, não nascemos santos, mas fomos gerados pelo Espírito Santo quando nós abraçamos Jesus como Salvador. Quando fomos batizados na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a gerar em nós o quê? Uma natureza santa. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. O Pai não abandonou o Filho. Eu não estou só, disse Jesus, porque o Pai está comigo. Quando você estiver sofrendo, lembre-se, você não está sofrendo sozinho. O Pai sofre mais por você. Quem mais sofre quando o filho está sofrendo? O filho ou o pai? Quem não é pai, responde rápido. O filho. Mas quem é pai, também responde rápido. É o pai que sofre mais. Você sofre mais pelos seus filhos do que os seus filhos mesmo. Queridos, o pai não deixou o filho sozinho. Não deixa você sozinho. Você nunca está sozinho. O pai de nosso Senhor Jesus Cristo não o abandonou. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz, tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Eu amo Jesus porque ele não engana. Eu amo Jesus porque ele não ilude. Ele não promete uma coisa que ele não pode dar. Ele não prometeu para mim um mar de rosa, uma vida azul, não é? Tranquila, light, não. Ele disse, vocês terão no mundo o quê? Aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o cristianismo que não ilude. É uma religião transparente, é uma religião honesta, é uma religião poderosa, porque faz com que você viva, mesmo no sofrimento, alegre. Mesmo quando sofrendo, louvando a Deus. Porque os mártires morriam cantando. Eu não sei que poder, com que poder, o poder do Espírito Santo, por certo. Porque os mártires morriam cantando. Como pode uma fogueira queimando um ser humano, e esse ser humano, em vez de gritar de dores, louvar a Deus, cantar hinos? Como poderiam os cristãos sendo lançados no Coliseu Romano e aqueles leões, aqueles tigres ferozes e famintos, e eles vindo para se lançar sobre aquele grupo de cristãos que se agarravam uns aos outros, e se agarravam e ficavam orando e cantando e louvando a Deus. E assim eles morriam, sem desespero. E milhares e centenas que estavam assistindo se convertiam. Porque eles diziam, esse é o Deus verdadeiro. Porque se esse povo pode morrer desse jeito, isso não é natural. Isso não é natural. Porque naturalmente existe autodefesa. É correr, é gritar. Seria querer pular nas cercas ou subir no muro para escapar das feras, mas eles ficavam ali, enfrentando as feras. E quando Jerônimo foi para ser queimado, o homem que foi acender a fogueira veio por detrás da fogueira, não é? Do lado de trás. E ele chamou, falou, o que está fazendo aí atrás? Vem aqui, acenda aqui na minha frente. Você pensa que eu tenho medo de morrer? Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Seria muito fácil eu sair daqui. Só eu falar, olha, eu me retrato de tudo que eu ensinei, de tudo que eu cria, e eles me tirariam daqui. Mas não, eu não tenho medo de morrer. Quem é que dá essa coragem? Você pode não ter essa coragem, meu irmão, agora. Mas no momento da aprovação, o Espírito Santo comunica para você o poder para você ser mártir. Porque o espírito de mártir não nasceu com você, não nasceu comigo. O espírito de mártir é dado pelo Espírito Santo na hora certa. Não vai dar antes. Não é antes do tempo que Deus nos dá o poder. É na hora, no momento certo. Que consolo é saber que Jesus me dará paz na hora da provação. Ele comunicará ânimo e coragem. Por isso nós não precisamos sofrer antecipado. Sofrer pela perseguição no futuro. Não. Nós não conseguimos imaginar como será. Qual será a sua reação? Mas se você crer e confiar em Jesus, você pode estar certo que na hora você não vai fugir. Você não vai negar o nome de Jesus. Jesus não prometeu aos seus seguidores um reino nesse mundo. Ele disse, o meu reino não é daqui. Jesus não prometeu riquezas e fama terrestre. Ele prometeu sim a riqueza eterna no reino do seu Pai, onde a traça e a ferrugem não corroem. Jesus não prometeu uma vida de conforto ou livre de tentações, mas ele nos deu o exemplo vivendo uma vida sem luxo, resistindo às tentações, suportando as calúnias. O nosso Pai Celestial não tira da nossa mão o cálice da morte, o cálice amargo do sofrimento, mas ele segura firme a nossa trêmula mão para que a gente possa sorver e beber esse cálice. Porque é da vontade do Pai que sejamos aperfeiçoados, como seu filho foi aperfeiçoado na escola das provações, na angústia, nos sofrimentos. No livro de Isaías está o verso que para mim é um verso, eu diria, o mais confortador da Bíblia. Porque Isaías 43, versos 2 e 3, diz assim que quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Quando passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. A chama não vai arder em nós, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Eu amo essa expressão, o Santo de Israel. Nas minhas orações, eu gosto de usar essa expressão, Santo de Israel. E quando você começa a dizer Santo de Israel, eu te adoro, ó Santo de Israel. Isso, você sente algo que você não sente normalmente. É algo maravilhoso, a paz e o poder de Deus penetrando na sua vida quando você começa a adorar o Santo de Israel e falar no nome do Santo de Israel, dar glória ao nome ao Santo de Israel, o teu Salvador. Será que nós estamos sozinhos? Nunca. Abandonados? Jamais. Nós podemos crer e descansar em cada palavra que saiu da boca do nosso Pai Celestial. E nós lemos no livro Maior Discurso de Cristo, na página 34, que o amor de Jesus torna doces os sofrimentos. Em vez de você sofrer resmungando, em vez de você sofrer reclamando, praguejando, é diferente. O amor de Jesus torna doces os sofrimentos. Você dá glória a Deus pelo privilégio de estar sofrendo por Jesus. Privilégio ser mártir. Privilégio ser caluniado. Por quê? Porque você ama Jesus. As provações da vida são obreiras de Deus. Esses dias alguém me perguntou, será que Deus não teria um outro jeito para aperfeiçoar os seus filhos? Será que Deus não poderia arrumar uma outra forma que não existisse sofrimento? Por que tem que haver sofrimento? Isso é uma boa pergunta para fazer para Jesus quando chegar no céu, não é? Ele escolheu amadurecer e aperfeiçoar os filhos seus aqui na terra, na escola das provações, na escola das aflições. Quando você quer entrar para a família de Deus, você entra também para a universidade das aflições. Porque aí você começa a ser atacado por todos os lados, porque este reino, o Deus deste mundo é Satanás. E você está vivendo nesse campo de batalha, nesta área dominada por Satanás, você está vivendo como filho de Deus, como representante do céu. Então você pode entender por que tantos ataques, por que tantos sofrimentos. As provações da vida são obreiras de Deus, para remover o quê? Do nosso caráter, as impurezas e as arestas. Penoso é o processo de cortar. Você já viu como eles fazem o polimento de uma pedra de granito? Vocês trabalham com granito, como o granito é polido, não é? E fica aquela, não é? Aquela lixa. Não é uma coisa gostosa. Já pense em você, você sendo polido, você sendo desbastado, você sendo cortado, você sendo podado. Não é gostoso o processo da poda. Uma árvore, ela tem que ser podada. E Deus tem que estar podando sempre o nosso caráter. É penoso o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra de polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Quando você vê uma mesa brilhando, aquele granito brilhando, pisos de granito brilhando, você admira aquela beleza, aquele brilho, mas pense em quanto polimento for necessário para chegar naquele ponto. Você, meu irmão, vai brilhar no templo de Deus, mas agora nós estamos na fase do polimento. Isso dói, mas cada vez você está brilhando mais, a glória de Deus se revela em você. Não é através dos anjos que a glória de Deus se revela, mas é através de seres humanos, dos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a escola das aflições, não é? Queridos, a areia na concha da ostra produz a pérola. Não teria um jeito de produzir pérola de outro jeito? Ainda não acharam. Pérola, quando você pensa em pérola, você pensa em ostra. E quando você pensa na pérola e na ostra, você pensa numa areia incomodando a ostra. É uma areia que lá entrou e fica o quê? Incomodando. E ela vai tentando sublimar, não é? Aquilo machuca, aquilo fere. Então ela vai envolvendo aquele grãozinho de areia com o quê? Com algumas substâncias que ela tem. E vai se formando então a pérola. Queridos, é assim que surgem as coisas preciosas. Ouro puro é que passou pelo fogo. Pérola, resultado do sofrimento da ostra. O caráter perfeito de um cristão é resultado de quê? Escola das aflições, calúnias, perseguições, sofrendo calado, amando os inimigos, orando pelos que vos perseguem. É isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Não é por prazer que Deus permite o sofrimento na sua vida, meu irmão. Não é por prazer, é porque Ele sabe que você precisa passar pela escola do sofrimento para provar diante do mundo e do universo que você adora a Deus por amor verdadeiro. Isso foi provado na vida de Jó. Satanás, a boca de Satanás foi fechada, foi calada, quando ele viu o testemunho de Jó, que no sofrimento ele continuou louvando a Deus. Com a perca dos filhos, com a perda de tudo, ele disse, bendito seja o Senhor Deus. Quando Deus permite que nos sobrevenham provações e aflições, é com um propósito sagrado, propósito santo. Qual é? Hebreus capítulo 12, verso 10. Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Presta atenção agora nesse texto que nós vamos ler. Extraímos esse texto do livro Nossa Alta Vocação, escrito por Ellen White. Esta foi uma meditação matinal, na página 321. Vamos meditar nesse texto. Nosso Pai Celeste mede e pesa. Vamos ler juntos? Todos lendo comigo. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Vamos parar só nesse pensamento aqui. Você teve um acidente. Alguém na sua família morreu. Ou você descobre que você está com câncer. Ou pense numa desgraça assim, das grandes. O que você vai fazer? Ah, Senhor, por que eu? Ah, Senhor, com tanta gente, você quer jogar em cima dos outros? Né? Porque com tanta gente eu, né? Quer dizer, que você queria jogar a desgraça sua em cima dos outros? Queridos, nada atinge você que não tenha sido primeiramente pesado na balança do céu. Deus pesa, Deus mede o tamanho seu, não é, Joel? Deus mede o tamanho do Joel, a altura dele, esse aguenta, não é? Esse é grande, esse suporta. Tá? Essa provação é do Joel, não serve para Jezane. As provações são o quê? Específicas, personalizadas. Deus mede e pesa toda a prova, antes de permitir, porque vem de Satanás as provações. Mas antes de Deus permitir que Satanás prove você, tente você, Deus primeiro disse, não. Mede, pesa e diz, o limite é esse aqui, você pode ir até aí. Exatamente como aconteceu no caso de Jó. Deus mediu, Deus pesou e Deus liberou. Vá, pode fazer o que você quer fazer. Mas não tire a vida dele. Quanta vontade tem Satanás de tirar a nossa vida, irmãos. Mas enquanto Deus diz, não, ainda não é tempo desse meu filho dormir em Cristo. Ainda não é tempo. Eu ainda tenho planos para a vida dele. Ninguém pode tirar a vida, porque é Deus o Senhor da vida. Ele deu, e só ele pode autorizar a morte dos seus filhos. Por isso Deus mede e pesa antes de sobreviver cada prova. Vamos continuar lendo. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13, você tem a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Carta aos Coríntios capítulo 10 e o verso 13. Vamos ler a história, a experiência do nosso querido amado irmão apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ele fala, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. As tentações são humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Conta-se a história de um fazendeiro que estava procurando uma vara para colocar como varal da carroça. A carroça, como todos sabem, não é? Ela é feita de madeira, com as rodas de madeira, com aquele ferro dando um círculo na roda, né, para não quebrar a madeira. Então, e eles colocam um varal, uma vara firme, forte, no meio, assim para onde os cavalos, onde os animais vão ser o quê? Presos, né? Aquela vara tem que ser uma vara forte. Senão, no primeiro movimento dos cavalos, ela vai se quebrar. E esse fazendeiro queria uma vara para colocar como varal na carroça. Pediu para o filho ir na floresta, no mato, buscar uma vara que fosse própria. Ele foi e voltou com uma vara linda. Perfeitinha, retinha, lisinha, linda. Ele falou, essa é. Quando ele chegou e o pai perguntou, onde é que você achou essa vara tão bonita? Aí eu achei no meio da mata, protegida por todas as árvores, então ela não sofreu a ação dos vendavais, das tormentas, das tempestades. Por isso ela cresceu o quê? Retinha, protegida por todas as outras árvores. O pai disse, não serve. A madeira dela, então, é muito mole. Ela recebeu pouco sol. Ela nunca sofreu os vendavais das grandes tempestades. Não tem resistência. Volte, meu filho. Volte e procure num pasto aberto. Procure uma árvore que esteja sozinha no meio do pasto. Uma árvore que tenha sido açoitada pelos ventos, pelas tormentas e tempestades, e tenha recebido muito sol e muita chuva. Escolha uma vara de uma árvore assim, que esteja sozinha no pasto. Porque esta será o quê? Forte, resistente. Porque ela já foi vergada, ela já foi torcida e aguentou. Sabem, queridos, às vezes nós pensamos que Deus vai nos criar do jeito que nós criamos filhos únicos, né? Os nossos filhinhos, que nós protegemos de tudo. Nós não queremos que os filhos sofram, não queremos que os filhos passem fome. Nós passamos fome às vezes, mas nós não queremos que eles passem. Nós não queremos que eles passem pelo mesmo caminho que nós passamos, e nós acabamos criando um grupo de fracos, filhos fracos, débeis, sem resistência, sem fibra, sem perseverança. Deus, o Pai, quando educou o seu filho Jesus Cristo, nos seus 33 anos na terra, Deus, o Pai, permitiu o quê? Jarradas, vendavais, tormentas. Quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz, e o Espírito Santo o levou para o deserto. Para quê, diz lá? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, há momentos em que Deus o prepara, o fortalece, o anima e o joga. Está aí, Satanás. Pode tentar. É isso que Deus, o Pai, faz comigo e com você. Deus primeiro preparou Moisés, 12 anos na casa dele. A mãe preparou, fez o melhor. E aí Moisés foi jogado no palácio do faraó para ser tentado. Queridos, Deus, o Pai, sabe quem são seus filhos. E Deus, o Pai, sabe a maneira como ele tratou você, como ele educou você, como ele preparou o seu caráter. Por isso, quando o Espírito Santo disse, eu vou levar você agora, Jesus, para o deserto, para você ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo sabia que Jesus Cristo tinha o quê? Resistência para enfrentar o inimigo. Deus não quer criar filhos fracos, mas homens fortes, que olhem para uma fornalha e digam, não tem problema, nós podemos entrar lá. Como os três hebreus, que não se dobraram diante da imagem de ouro de Nabucodonosor. Queridos, Deus precisa de homens e mulheres de fibra, de resistência, de coragem, de ousadia. E que não temam a perseguição, as ameaças. Queridos, pensem nas ameaças feitas aos profetas de Deus. Cada vez que você é ameaçado e perseguido, você não está sozinho nesse barco, não. Todos os profetas foram perseguidos antes de você. Elias e Eliseu foram muito, muito escarnecidos e rejeitados. Jeremias, ele é chamado profeta chorão. Mas, querido, Jeremias, ele foi um profeta rejeitado pelo seu povo. Ele não foi preso, não. Uma cadeia seria muito conforto para ele. Jeremias foi lançado num fundo poço. E também um fundo poço seco seria muito conforto para ele. Então eles lançaram Jeremias num poço fundo, cheio de lama. Será que não podia ser um poço fundo sem lama? Uma cadeia seria mais confortável. Um poço pior, mas cheio de lama. Ele não ficou 2 dias lá, não, irmãos. Ele ficou meses. E qual era a comida dele? Uma vez por dia davam um pedaço de pão para ele e um pouco de água. Uma vez por dia. Só. Queridos, os filhos de Deus sofreram porque amavam Jesus. Ah, o que que os ímpios fizeram com os filhos de Deus? Não são os ímpios, não, irmãos. Não foram os ímpios que fizeram isso com Jeremias. Foi quem? O povo de Deus. Os príncipes de Judá. Os príncipes de Judá é que jogaram Jeremias lá no poço cheio de lama. Quem mais matou gente nesse mundo, irmãos, foi a igreja cristã. A igreja cristã matando quem? Os valdenses, os lollardos, os huguenotes. Só na noite de São Bartolomeu, irmãos, milhares e milhares foram arrastados das suas casas na cidade de Paris. E esse massacre durou 2 meses e morreram 70 mil pessoas na França. E quando as notícias do massacre da noite de São Bartolomeu, quando as notícias chegaram em Roma, houve festa e alegria, a pessoa que trouxe a notícia foi recompensada, recebeu presentes por trazer uma notícia que para o Vaticano era uma notícia maravilhosa, a morte de 70 mil cristãos que não queriam se submeter ao Vaticano. Queridos, as piores perseguições são feitas em nome de Jesus. Quem matou a Jesus não foram os ímpios, irmãos, foram os irmãos. Por isso que quando perguntaram para Jesus, lá no céu, né, alguém vai perguntar para Jesus, está em Zacarias a profecia, que sinais são esses que estão nas suas mãos, nos seus pés? Jesus responde o quê? Esses são sinais, né, do que me fizeram na casa dos meus irmãos. Queridos, a Bíblia diz que os filhos de Deus sofrem perseguições, fora e dentro. Isaías, o profeta Isaías, nós lemos aquele texto lindo do profeta Isaías, 43, verso 2 e 3, quando passares pelas águas, não te submergirás, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas Isaías foi cerrado vivo, cerrado ao meio. Quem fez isso? O rei de Israel. O líder do povo de Deus cerrou ao meio o profeta Isaías, o rei Manassés. E esse rei está salvo. Está no céu. Não está no céu, vai para o céu ainda, né? Ainda não foi. Mas imaginem quando Jesus Cristo voltar a ressuscitar e Manassés ressuscitar também. E ele vai subir para o céu. E ele vai se encontrar com Isaías um dia no céu. Um dia ele vai se encontrar com Isaías no céu. Isaías se deparar com Manassés, eu creio que a primeira coisa que Isaías vai fazer é sair correndo. Depois que ele estiver correndo um tempão, ele vai parar e falar, estou correndo do quê? Aqui é o céu. Vai olhar para trás e Manassés vai estar lá parado olhando para ele. Está correndo do quê, Isaías? Eu não sou mais aquele Manassés. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele está salvo. Isso é graça. A graça de nosso Senhor Jesus. Paulo, irmãos, Paulo fala das suas aflições, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, veja como Paulo fala das suas aflições. É tão bom quando a gente lê o Novo Testamento, a carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, carta isso, carta... Ah, que lindo, Paulo deixou para nós lindas cartas. Sim, é muito lindo ler o que Paulo escreveu e é confortante, mas quem foi Paulo? Foi um sofredor, irmãos. Um sofredor, um rejeitado. Leia a Bíblia, portanto, aqui na segunda carta aos Coríntios, onde Paulo descreve o que é que aconteceu com ele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e os versos 23 a 27. Vamos ler aqui. São ministros de Cristo, disse Paulo. Eu ainda mais. Que não queriam reconhecer Paulo como ministro de Jesus, ele diz, os outros são ministros de Jesus, eu também sou. Paulo está falando de si, muito mais em prisões, fui preso, muito mais preso do que eles. Em açoites, fui muito mais açoitado do que os outros, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Diz aí no verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Quantas vezes, quantas quarentenas Jesus recebeu, irmãos? Quantas? Uma. Jesus recebeu uma quarentena. Quantas quarentenas Paulo recebeu? 5. Paulo podia dizer, Senhor, Pai, injustiça. O teu filho recebeu uma quarentena, eu já recebi 5? Quarentena é 40 o quê? Chicotados, com aquele chicote com Queridos, ele recebeu 5 quarentenas, o que mais? Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Deram Paulo por morto. Tanta pedrada ele recebeu, ficou aquele monte de pedra em cima dele. Já morreu, foram todo mundo embora. Aí os amigos de Paulo, os verdadeiros seguidores de Jesus, chegaram para levar o corpo de Paulo e enterrar. E quando pegaram o corpo de Paulo e levando o corpo de Paulo para enterrar, o que que descobriram? Ele estava vivo ainda. Foi apedrejado. Porque o apedrejamento não parava antes da morte. Vocês entendem isso, né? Eles iam apedrejando até que a pessoa morria. Mas Paulo foi apedrejado e não morreu. E o que mais? Em naufrágio, 3 vezes sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, entre irmãos, né? Em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, com jejuns, muitas vezes com frio, com nudez. Além das coisas exteriores, existe ainda o peso sobre mim diariamente da preocupação com todas as igrejas que ele fundou. Os filhos de Deus sofrem. Quem é fiel a Jesus, sofre. E quando a igreja de Deus, quando nós formos batizados pelo Espírito Santo, irmãos, quando a chuva serôdea do Espírito Santo for derramada sobre você, você vai sofrer mais. Porque você vai ser mais perseguido por aqueles que não receberam o batismo do Espírito Santo. As aflições são nossos melhores educadores, irmãos. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. A lágrima aumenta sua visão. A lágrima nos seus olhos cria um arco-íris na sua alma. Porque o arco-íris é o sol, os raios do sol, passando através do quê? Da umidade, né? Da umidade. As lágrimas nos seus olhos criam o quê? O arco-íris do amor de Deus na sua vida. Você pode ver mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Outro pensamento diz: somente à noite as estrelas brilham. É muito fácil ser cristão num país cheio de liberdade como nós estamos. Mas lembrem, quando chegar a noite da perseguição, aí que vão aparecer as verdadeiras estrelas de nosso Senhor Jesus Cristo brilhando. Disse Phillips Brooks: não orem por uma vida fácil, orem para serem homens e mulheres fortes. O grande pregador evangelista Spurgeon disse: o Senhor tira os seus melhores soldados dos altiplanos da aflição. E as feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Com muita certeza, alguém disse que a vida cristã é comparado como um mostrador de um grande relógio. Esses relógios grandes têm um ponteiro pequeno e um ponteiro grande. E representa a vida do cristão. O ponteiro pequeno representa as provações. E o ponteiro grande representa o quê? As misericórdias do nosso Deus. Devagar, mas com certeza, o ponteiro pequeno das provações vai passando. Mas, para cada tic-tac do ponteiro pequeno, existe muito mais. Para cada hora que o ponteiro pequeno marca, existe 60 que o ponteiro grande marca. 60 vezes Deus diz: não te deixarei, não te desampararei. Para cada provação representada pelo ponteiro pequeno, existem 60 bênçãos do Pai Celestial. Mas muito mais grande, maior, não é? É o ponteiro da misericórdia de Deus que passa 60 bênçãos para cada batida da provação, batida do sofrimento. E durante todo o tempo, ambos os ponteiros estão seguramente ancorados num eixo central, que é o grande e imutável amor do nosso Deus. Ambos os ponteiros das provações e das misericórdias desempenham suas funções na formação do caráter cristão. Por isso nós lemos: o caráter é uma árvore que precisa ser continuamente podada. Quando você estiver sofrendo, seja uma doença, ou seja, a perda de alguém, ou calúnias ou perseguições, isto dói. Mas se lembre, o caráter seu está sendo podado para dar mais fruto, para crescer mais, porque uma árvore podada dá mais fruto, ela cresce mais. A mão que humilha, ela também é a mão que levanta você. E Deus pergunta: que queres que eu te faça? Tempos virão quando contemplaremos o passado nosso cheios de gratidão pelas escuras experiências da nossa vida. Um poeta desconhecido escreveu: está chovendo, pequena flor? Com a chuva deves te alegrar. Muito sol te murcharia, ele tornará a brilhar. O céu está muito escuro, é verdade, mas pouco além resplandece do azul a claridade. Estás oprimido, terno coração, em meio à dor deves ter prazer. Na tristeza, as maiores doçuras crescerão como flores ao chover. Deus te observa e verás a luz do sol brilhar, quando a nuvem seu perfeito trabalho completar. Coragem! Ainda uns poucos trabalhos, algumas aflições, umas tantas lágrimas em nós, também nós entraremos no repouso reservado para o povo de Deus. Amém? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Amém? Deus seja louvado. Ó querido Pai das misericórdias, nós louvamos o teu nome porque a tua misericórdia é nova a cada manhã. Quando estivermos em sofrimento, Pai, quando estivermos em doenças, quando estivermos com dores, ó Pai eterno, estende a tua mão e trabalhe em nós para que o nosso caráter possa brilhar para a tua glória, para refletir a tua glória, para que o mundo veja em nós a semelhança do caráter de Jesus, que mesmo em meio ao sofrimento, conseguia dizer: Pai, a tua vontade seja feita no céu e na terra. Querido Pai, tem misericórdia de todos nós. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos até Jesus Cristo voltar, não olhando para trás, não sofrendo antecipadamente, mas para cada dia recebendo a tua graça para viver como Jesus viveu. Protege-nos com os teus anjos. Despede-nos com a tua bênção e paz nessa hora. Em nome de Jesus. Amém.